é oficial, está a começar o Já Se Faz Tarde e estamos de volta. Pedro Andrade, Tecas,
por enquanto.
Olá, muito gosto.
Até amanhã somos cá nós. Para a semana já volta Diogo Beja e Joana Azevedo. Mas quem chega já a seguir é uma Joana. Por acaso não é a Joana Azevedo, mas sim a Joana Paes de Brito.
Uma convidada muito especial, não é?
Já viste, 3 dias de Já Se Faz Tarde e uma convidada aqui pelo meio. Que bom,
nós estamos muito sortudos, é verdade. Sim. Até porque estreia amanhã o novo filme Vive e Deixa Andar com a Rádio Comercial. Uhum. A Joana é uma das protagonistas e vai estar aqui a falar connosco sobre este grande, grande projeto.
É
com trotinetas elétricas, voadoras, enfim.
Ela vai falar mais sobre isso.
Já se faz tarde.
No Já Se Faz Tarde, a nossa convidada especialíssima desta tarde, Joana Paes de Brito, que vai falar connosco sobre o novo filme Vive e Deixa Andar, que estreia amanhã nos cinemas portugueses, com o apoio também da Rádio Comercial.
Bem-vinda, Joana.
Olá, obrigada.
Falta só carregar aqui num botão.
Agora já está.
Mas a culpa não foi tua,
a culpa foi minha.
Foi aqui do Pedro.
Eu não estou a ouvir dentro dos meus ouvidos.
Não? Então,
então
deve
vamos
ter
aumentar aí o som.
Exatamente.
É aqui.
Já pedimos aqui ao nosso assistente, Pedro.
Vê lá, vê lá.
Para vir aqui.
É melhor ser alguém mexer nos botões.
Já ouves?
Tá bom?
Já ouves?
Não, já está resolvido. Mas só dizer que a Joana, quando entrou aqui no estúdio da Rádio Comercial, está assim: meu Deus, que estúdio tão grande! Eu nunca tive num estúdio tão grande. Parece o Galeto.
Parece.
Disse que parecia o Galeto. Isto, eu nunca ouvi ninguém comparar um estúdio de rádio, em particular o da Rádio Comercial, ao Galeto, mas gostei.
Portanto,
porque eu gosto
vale
muito
a pena. Vale sempre muito a pena.
Exatamente, vale muito a pena.
Pois,
você está a observar os outros enquanto, neste caso, não é enquanto comes, enquanto fala, está aqui outras pessoas a falar.
Não temos aqui um bife à galeta à nossa frente, mas temos um microfone.
Nem uma canjinha. Nem...
Ai, a canja do galeto é bem boa.
Publicidade.
Bom, vamos esquecer a comida.
Publicidade grátis aqui para o galeto.
Vamos esquecer a comida, vamos falar aqui deste Vive e Deixa Andar, este filme que vai estrear amanhã. Fala-me um bocadinho sobre este filme. O que é que conta esta história? Nós já sabemos, mas para quem não sabe...
Sim, então é a história do Lucas, que é a personagem principal, interpretada pelo Eduardo Madeira. E tudo lhe acontece, coitado. Ele tenta fazer as coisas... Ele tem muito boa vontade e muito boa fé, mas está sempre a tropeçar.
Literalmente.
Metafórica e literalmente. E tem muitas aventuras e é envolvido em muitos enredos. Não posso assim revelar muita coisa. A minha personagem é a Rosa e eles cruzam-se e pode ou não acontecer uma magia.
Pois é que a sinopse deste filme fala em que ele vai será que vai descobrir o amor?
Será que ele vai?
Será que é com alguma das influencers ou é contigo, Rosa? Joana Paes de Brito?
Sim, não quer ser tendenciosa, mas Rosa.
Eu acho que ninguém percebeu. Eu acho que ninguém percebeu com quem é que é. Mas esta Rosa é muito diferente da prima, não é? Há duas.
É a Diva e a Diana.
A Diva e a Diana.
São as Dis.
Exato.
A Di número 1 e a Di número 2. A Diana tenta sempre apanhar a Diva, que é, portanto, a Débora Monteiro e a Oceana.
Uhum.
A Rosa é a prima da Diva. Não tem nada a ver. Embora eu seja muito parecida com a Débora Monteiro.
Eu também acho.
Sim.
Em particular nos olhos, eu acho que os vossos olhos são. E a boca, sim, sim.
E a altura.
Sim. Pronto. Sim. Eu agora não tenho aqui a Débora Monteiro ao teu lado para perceber, mas sim, 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 realmente.
Então, a Rosa vai na sua vidinha, com os seus livros, o seu tricô, na sua vida normal. E vai acompanhar estas duas pessoas que fazem parte da vida dela, mas não têm nada a ver, mas elas convivem pacificamente. A Rosa é um bocadinho enervante para elas, porque ela não tem noção. Elas estão sempre a fazer vídeos e coisas para o Instagram, as redes sociais, e a Rosa está sempre literalmente no caminho delas.
Sim.
Dentro do. Sempre, é um emplastro.
Está sempre a aparecer nas imagens dela e elas. Sai.
Sim, elas estão sempre.
Não é a tua vez.
Ai, desculpa, isto é rádio. Estou a fazer um gesto com a mão de afastar. Portanto, pronto, e a Rosa vai parar esta casa, que é uma casa inacreditável, real, onde nós filmámos. A própria casa é uma personagem. E Lucas está lá. Pronto, a partir daqui.
E o Lucas, que é a personagem do Eduardo Madeira, ele basicamente foi a pessoa em que o James, o filho do James, confiou para
o Manzarra.
O que é o João Manzarra.
Exatamente.
Realmente, o elenco deste filme, isto promete muito.
Promete.
Tem Joana Paes de Brito, tem Eduardo Madeira, tem João Manzarra, tem Ricardo Carriço,
Lili Canessas,
Alexandre Alencastre.
Alexandre Alencastre, Dinarte Freitas, temos a Oceana, temos a Débora. João Paulo Rodrigues.
Pedro Alves.
Não me quero esquecer
Dinarte.
De ninguém. Já disse.
Ah, já disseste. Estou ali a olhar para o nosso cartaz e estava a ver se encontrava mais alguém.
Acho que dissemos todos.
Brasílio.
Já dissemos.
Já dissemos.
Então, estas pessoas todas num set. Isto há muitas histórias de bastidores, não?
Sim, foram umas filmagens muito tranquilas e muito divertidas. Eu, por exemplo, não conheci, já conhecia a Débora, não conhecia a Luciana e foi assim um... Aconteceu também assim um encontro, uhum, que foi ótimo para a nossa dinâmica, porque nós somos um trio, elas são um duo, mas depois nós somos um estranho trio.
Exato.
Porque elas não querem bem que eu faça parte.
És uma perna assim um bocadinho estranha do tripé, não é?
Exatamente, eu estou sempre lá. Sou mais uma pedra no sapato,
sim,
do que uma perna do tripé. E depois é um filme que tem tudo, tem ação, tem perigos, tem muitos perigos.
Especialmente andar de trotinete elétrica. Não, diz-me lá uma coisa, é que disseram-nos que é um drama para ti isso.
Não, tudo que seja rodas debaixo dos meus pés,
okay,
é um problema. Eu cheguei a ter que cancelar, eu ia filmar uma cena de um outro programa que envolvia um skate. Ninguém me avisou, porque as pessoas partem do princípio que é normalíssimo, não, as pessoas andarem de skate. E eu, quando eu tinha que andar de skate no Alcatrão, a descer, eu disse, não.
Olha, pá, não, olha, eu não, no teu lugar eu fazia scu. Porque pois, é a única forma que eu tenho para andar de skate. Eu trotinete, na boa.
Eles rejeitaram, skate, não, disseram, deixa estar, Joana, vamos. Não, não sei como é que foi, se caiu, se chamaram outra pessoa.
E como é que foi andar?
Mas não quer experimentar?
Não.
Trotinete foi. Foi difícil, pronto. Já nem me lembro, eu depois tendo a esquecer essas.
Mas aquilo... Portanto, apagaste a memória.
Mas aquilo até não anda muito rápido, aquilo vai até aos 20 km por hora. Mas 20 km por hora parece muito.
Já foi demasiado.
Não, é?
Não sei, eu não tenho carta, eu não conduzo. Há qualquer, okay, coisa comigo e com rodas.
Seres tu a conduzir alguma coisa com rodas?
Eu, uma coisa que se mexe e que eu controlo a coisa que se mexe. Isso é assustador para mim.
Ok. E se for atrás do Eduardo Madeira enquanto ele está.
Estou a dar um peso ao programa que ele não tem.
Não. Achas?
Então... Não, era o Eduardo. Era
pois.
O que aconteceu foi. Essa cena é muito cómica porque o Eduardo está de roupão, um roupão indescritível de belo.
Uhum.
E nele então fica muito. Então eu atraquei-me, eu agarrei-me e. E pronto, fiz.
Mas tu sobrevoaste os ares de.
Da
Arueira ou da Almada,
sim,
Costa,
sim,
da Caparica?
Foi.
Não foi?
Foi.
Agarrado
ao
roupão.
De Terry Lane.
Bonita essa.
Foi.
Uma imagem muito bonita.
Foi bonita.
Uma imagem muito bonita.
Romântica.
Pois. Sim. Será que acabou de pôr
bem? E única também.
Única. Irrepetível. Rosa também se encontrava de pijama.
Uhum.
Os dois muito belos. Claro. Elegantes e. Charmosos. Sim.
Claro. Olha, falavas aqui que estas gravações foram todas muito divertidas, a equipa,
sim,
toda se conectou muito bem. Há algum episódio mais caricato que possas partilhar connosco aqui sobre estas gravações?
Bem, as próprias gravações em si, porque tivemos momentos muito. Há cenas muito físicas que são, uhum, que são muito cómicas. Há muitas coisas que caem neste filme e. Pronto, é muito cómico. Depois, o próprio Eduardo Madeira. Por si só tem uma comicidade própria,
exato,
da existência dele, não é? Por isso foi difícil. Eu tive alguns ataques de riso a fazer este filme, que é muito raro para mim, mas deixei-me levar. Porque
então interrompias algumas.
Há uma cena, não, há uma cena que nós cantamos uma música.
Ai.
Que é uma música que é um fado de Coimbra.
Ok.
Pronto, que já de si. Para mim, dá-me certa vontade de rir. Peço desculpa aos ouvintes, aos amantes de fado de Coimbra, que nos possam estar a ouvir, mas é um tipo de fado que.
Uhum.
E o Eduardo queria que nós cantássemos aquela música. Eu disse, porquê? Mas porquê esta música é tão difícil de cantar? Então decidi fazer uma adaptação, uma coisa mais soft. Depois tenho que ver qual é a música. A música chama-se O Meu Menino é de Ouro.
O Meu Menino é de Ouro, ok. Mas diz. Okay. Vou aqui investigar só a letra.
E eu ouvi a primeira vez: não, isto é impossível de. Isto como é que. Então eu decidi dar assim uma voltinha. Tipo Bárbara Tinoco. Se a Bárbara, okay, Tinoco cantasse esta,
como é que seria?
Esta canção, como é que seria? E há uma cena que nós cantamos. Lucas toca.
Sim.
Eu canto esta música e vai saber que. O Lucas também conhece, a Rosa conhece esta música e o Lucas também. Ninguém mais no mundo.
Ah, okay.
Aliás, mesmo no mundo, acho mesmo.
Que ninguém conhece.
Ninguém conhece, algumas poucas pessoas conhecem esta música. E há assim uma
conexão.
Uma conexão.
Especial, ainda mais especial.
E essa cena foi muito difícil. Foi super difícil.
Quantas vezes é que tiveram que repetir?
Muitas vezes. Essa cena foi muito difícil de gravar. E depois estamos a cantar, há um momento de bolha, não é? Do romance entre. Ah, já disse. Não, mas pode ser ou não.
Pode seguir.
Calma. Sim, olha, só estamos os três no estúdio.
É, ninguém ouviu.
Exato, ouviu. É, pronto, mas ainda não está no ar, não é?
Claro.
Pronto, ok. E depois está a Diva e a Diana a olhar para nós, a pensar o que é que está a acontecer. E essa cena foi muito difícil. Muito difícil.
Pronto, portanto, amanhã, quando formos à estreia deste filme Vive e Deixa Andar e virmos esta parte em que vocês os dois estão a cantar este Sim. fato de Coimbra, eu acho que também ninguém vai ficar indiferente e também vão-se começar a rir, não é?
Eu não sei. Não sei. Eu ainda não vi o filme.
Ah, ainda não?
Ainda não.
Hoje é antes de estreia, por isso é que eu venho assim vestida com brilhos, com alguns brilhos.
Ah, normalmente não. Olha, é assim, eu achava que era por nós. Eu achava que era para vires aqui à Rádio Comercial e afinal é para a antes estreia do teu filme. Acho mal, Joana, acho mal.
Mas eu dei um jeitinho, porque é a antes estreia. E estou curiosa para ver a reação das pessoas. Já sei que algumas pessoas foram ontem, porque ontem houve uma antestreia em Almada, que acho que foi um município que apoiou o filme.
Exato.
E as pessoas riram-se muito, em muitos sítios, por isso.
Agora, hoje tu vais descobrir onde é que as pessoas vão rir mais.
Sim.
Se é nessa parte do fado de Coimbra ou se é na parte da kombucha, que vai perder completamente
sim,
o sentido depois kombucha. De vermos este filme, não é?
Sim. Se eu agora sequência...
for, é assim, se eu agora for a um café pedir uma kombucha. Vou-me arriscar
vai.
A que vais, as pessoas vais, acham que é outra
vais,
coisa, não é?
Vais abrir uma porta pois. Que não, depois não, não.
Pois eu não sei se quero abrir essa porta. Eu acho que vou deixar de consumir kombucha depois disto.
A coisa mais inócua de sempre, de repente ganha um significado.
Para quem não está a perceber, veja o filme, porque a kombucha vai ganhar um outro sentido depois de ver o Vive e Deixa Andar.
Vai.
Não é?
Vai.
Já pediste kombucha?
Eu ainda não. Eu também estou com esse receio. O que é que o filme estreia? Que é que se instale a febre para depois fazer
Exato.
O teste?
Pronto, okay. Para depois ver como é que as pessoas reagem à
Mas
kombucha.
Num sítio seguro, num sítio pois. Acompanhada e pronto.
Exato.
E durante o dia.
Sim. De repente nós estamos a minar a cabeça dos ouvintes da Rádio Comercial. O que é que significa então pedir uma kombucha agora?
E a partir de agora só, durante o dia, com pessoas de segurança.
Exatamente.
Exato. Pronto, é a única mensagem que podemos deixar.
Portanto, a partir da manhã, logo veremos o que é que vai acontecer com a kombucha.
Sim, logo veremos.
Olha, muito obrigada, Joana.
Obrigado, Joana.
Se calhar deixar só aqui um convite para todos os ouvintes da Rádio Comercial para assistirem a este filme. Ainda por cima, um filme português. É bom ajudarmos o cinema português. Amanhã, hoje, a antestreia só para alguns, portanto. A Joana, por exemplo, a Joana Paes de Brito.
Vai lá estar, com os teus brilhos.
Amanhã para todos. E porque é que os ouvintes da Rádio Comercial e todas aquelas pessoas que se interessam pelo cinema devem ver este Vive e Deixa Andar?
Eu acho que vão passar um bom bocado. Acho que é um filme muito, muito divertido. Para mim foi. Eu sou suspeita, eu ainda não vi o filme, mas para que nós vivemos nas filmagens, acho que só pode ser um filme muito divertido. Muito boa onda, muito. Parvo, no bom
sim.
sentido.
E nós gostamos de coisas parvas.
Sim.
Portanto, e precisamos.
Falta coisas parvas.
Exato. Eu acho piada que é a primeira vez que eu ouço alguém dizer assim: vão ver o meu filme para quem gosta de coisas parvas. Gostam de coisas parvas?
Sim.
Vejam o filme.
É porque.
Mas é verdade.
Eu acho que há uma pureza, há uma coisa infantil num sentido positivo neste filme. Vamos rir porque sim, porque nos vamos rir. Não é para pensar muito, porque é aquela piada. Não, é uma coisa muito direta.
É mesmo para descontrair.
Sim.
E depois temos a Cici, que é a nossa Adele portuguesa, não
Exatamente,
é?
Exatamente.
Aliás, temos aqui a música também.
Exatamente.
A cantar a música deste filme, que eu pensei, bem, é a nossa Adele portuguesa.
Sim, exatamente.
Coitado, é o Lucas.
É o Lucas, sim. Coitado, sofre muito. Ele sofre muito, o Lucas. Secretos de Porco Preto.
Toda a gente gosta.
Pois.
Portanto, amanhã À estreia então de Vive e Deixa Andar.
Esqueci-me de uma coisa super importante.
Ai, por favor, diz agora.
Realizado por Miguel Cadilho.
Pois é.
Escrito por Miguel Cadilho e Filipe Almeida Fonseca. Eu não sei se a Madeira também escreveu. Olha, já me estou a enterrar, mas vale dizer
que
mais do que
a
mesma.
Estão a dizer-nos que não. Nossas fontes credíveis estão a dizer que não.
Ok. Estavas super certa.
Pronto.
Afinal.
Acertaste
é
à primeira.
Boa.
Podes ir descansada.
Boa.
Pronto, estreia.
Boa, tranquila.
Com brilhos. Do Vive e Deixa Andar.
Muito obrigada.
Jonas,
obrigada,
muito
obrigada.
Foi bem passado este momento. E quem nos está a ouvir, que vai ver este filme Vive e Deixa Andar, estreia amanhã nos cinemas em Portugal. E apoia o cinema português. É isto.
Basicamente é isto. Obrigado, Joana.
Obrigada eu.
Já se faz tarde na Comercial. Notícia de última hora. O continente é de toda a gente. Por isso, gostos não se discutem.
Ora, muito bem, Tecas.
Não sei se discutem ou não.
Na verdade, discutem-se. Mas esta manhã, Tecas, houve aqui nesta rádio comercial polémica.
Pois, eu ouvi. Estão sempre a falar de comida e hoje estiveram a discutir sobre frango, não foi?
É que é isso mesmo, foi sobre frango. Frango com ou sem picante. Qual é que é o melhor?
Para tirarem dúvidas, até abriram uma sondagem no Instagram da Rádio Comercial para percebermos, lá está, o que é que acham os nossos ouvintes.
Pois.
Eu ainda não vi o resultado, mas uma coisa é certa, é ao natural, com limão, com piripiri. Na Cozinha Continente encontra opções de takeaway para todos os gostos.
Ora bem, desta vez não interessa se come o frango à mão, com garfo, com ou sem pele. Não é nada disso que queremos saber. O que queremos saber é se prefere frango com ou sem picante.
Por isso, chega de suspense. Vou agora ao Instagram. Está na hora de vermos qual é que é o resultado. E eu vou dizer: frango com ou sem picante? Com, óbvio, 43%. Sem, é melhor, 57%. E eu compreendo, porque eu também sou time sem picante no frango.
Eu também, concordo contigo. Somos time sem picante no frango.
Exato, mas agora está aqui, está muito perto, é verdade. São
é
estes,
verdade, é verdade.
Mas estão a perder, a malta que gosta de piripiri no frango está a perder, 43%. E portanto, eu acho que nós devíamos ir aqui a uma edição especial do Convença-me.
Eu acho que tens toda a razão.
Convença-me num minuto.
Num minuto.
Portanto, convença-nos, no minuto, que frango com picante é mesmo melhor do que frango sem picante.
É isso mesmo.
910-033-759.
Notícia de última hora. O continente é de toda a gente. Por isso, gostos não se discutem.
Isto agora é que vai ser, Tecas.
Se me fizer mudar a minha opção de escolha quando eu peço o frango, olha, já me convenceu no minuto.
910-033-759. Frango com picante é melhor do que frango sem picante. Boa sorte, força, porque eu e a Tecas não vamos ser convencidos de forma tão fácil quanto isso. Por enquanto, os Bandidos do Cante, assim tranquilos, para seguirmos também bem relaxados.
E para ir pensando nos bons argumentos para,
claro,
ir,
sim,
para,
claro,
para o frango com picante.
É isso. Isso vai no trânsito. Relaxa, calma, vai correr tudo bem.
Já se faz tarde.
E Tecas, isto agora aqueceu. Aqueceu a sério, aqueceu a sério. Mas
eu acho que só aquecia se nós tivéssemos aqui um franguinho. Isso, assim é que aquecia.
Notícia de última hora. O continente é de toda a gente. Por isso, gostos não se discutem.
Hoje estamos então com uma edição especial do Convença-me no Minuto.
Convença-me no Minuto.
No Minuto.
É verdade, porque esta manhã, como dissemos, houve polémica sobre frango.
Frango com ou sem picante.
E fizemos uma sondagem sobre o assunto no Instagram. E pelos vistos, 57% dos nossos ouvintes diz que é melhor sem picante. E eu faço parte deste grupo. Por isso, convença-me no minuto que o frango com picante é mesmo melhor.
Muitas respostas aqui no nosso WhatsApp. Muitos ouvintes a quererem então convencer-nos, a nós, Tecas, que não gostamos de picante, que frango ou picante é mesmo a melhor opção.
Eu vou-te dizer, é assim, eu gosto de picante, mas curiosamente não gosto no frango. Prefiro o frango com limão, o frango sem picante. Pronto, o frango ao natural.
Ao natural.
Ao natural. Mas aqui no WhatsApp da Rádio Comercial, muitas foram as mensagens que nos enviaram, não só escritas como em áudio. E é curioso que falam sempre de um pequeno pormenor.
Não
no que
é.
Diz respeito ao frango com picante, não é?
É um pormenor muito curioso sobre aquilo que acompanha o frango com picante. Vamos lá ouvir aqui uma das respostas.
Ora, boa tarde.
Boa tarde.
Ora bem, convença-me num minuto hoje é fácil. Com picante é melhor, porque assim bebemos mais. E não estou a falar da água.
Ah.
Um abraço.
Pois, pronto, não está a falar de água.
É que há muita gente a falar então de, da fresquinha a acompanhar.
Da fresquinha, da loira.
Da loira a acompanhar, não é? Porque quanto mais picante tem, melhor é para, para ter aqui uma fresquinha a acompanhar. Mas também nos disseram que para quem não gosta do picante, o truque poderá estar aqui.
Olá, olá, boa tarde. Isso é simples. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É só não exagerar no picante que fica tudo bom.
Pois. Pronto. Se calhar com um bocadinho de picante, se calhar vamos lá. Se calhar vamos lá e se calhar já gostamos mais de frango com picante. Mas também dizem que frango com picante é afrodisíaco, diz aqui o Tiago Dias. Portanto, só aqui argumentos de...
Quão afrodisíaco? Essa é a questão.
Ah, isso não sei.
Pois.
Isso não sei. Se calhar aqui o Tiago é a pessoa, certa, é a pessoa certa para nos responder. Mas não sei se me convenceram a optar por frango no, com piripiri. Eu acho que se existisse aqui um ouvinte que me trouxesse frango do continente com piripiri, se calhar assim já me convencia. Com uma fresquinha ao lado, só mesmo para comprovar esta teoria.
Sabes,
se calhar
que
assim já
ia. A fresquinha já eu já passo, porque eu não bebo.
Ah, está bem.
A fresquinha.
Mas estamos a falar de água.
Outras coisas.
Estamos a falar de água.
Claro.
De limonada fresquinha.
Não estamos a falar da loira.
Não estamos a falar de...
Não, claro
então,
que não.
Estamos a falar.
Entretanto, diz aqui o Miguel Ribeiro que o picante vai bem com tudo, até no tutti-frutti. O quê?
Não, também já, é já estamos a exagerar. Nós estamos a falar de frango com piripiri. É isso que nós queremos saber.
Já estamos aqui a exagerar, não é? Mas não sei se estou convencido.
Pronto, eu mais ou menos. Eu estou em vias de ir aqui ter com o nosso ouvinte que diz que a nossa conversa o inspirou a ir até à Avenida da Igreja para ir comprar um franguinho com o picante. Porque se calhar vou apanhar a boleia e vou com ele também.
Eu também vou, mas sem o picante, pode ser?
Notícia de última hora. O continente é de toda a gente, por isso gostos não se discutem.
Na verdade, discutem-se muito aqui na Rádio Comercial, às quartas-feiras, não é?
Já se faz tarde.
Agora a altura do Eu É Que Sei, o mundo visto pelas crianças. As perguntas estão na nossa Tecas. A edição é de Mário Rui. Hoje as respostas são dos alunos da Escola Fausto de Figueiredo, no Estoril.
E hoje vamos aprender, vamos saber quem e quando foram inventados os parabéns a você.
Eu não paro de perguntar, mesmo sem saber responder. Eu é que sei. Pergunta o que quiseres. Eu é que sei. Eu é que sei.
Eu é que sei.
É muita sabedoria junto entre mim, o pai e a mãe. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei.
Eu é que sei. Eu é que sei.
Eu é que sei.
Quem é que inventou os parabéns a você? Alguém sabe?
Tu.
Fui eu?
Um senhor que era no Rádio Comercial.
Ah, um senhor da Rádio Comercial.
Uau.
Vimos de uma banda que inventaram esta música para os anos. Foste tu.
Não, mas os parabéns já se cantam há tanto tempo. Não posso ter sido eu.
É que há alguns anos, pensei aqui há 6 anos.
Há 6 anos inventaram os parabéns a você?
Sim, acho que sim.
Tens quantos anos?
6.
Então foi quando tu nasceste que criaram que inventaram os parabéns a você?
Sim.
Achas que foi há mais?
Há 40.
Há 12 anos.
Mais tempo.
Eu acho que há aqui alguém que já sabe.
2024.
24, mano.
Oh. Ok, diz.
Quando foi criado o 25 de Abril?
Aqui, posto do comando.
Começaram a cantar essa música depois do 25 de Abril.
Porque quando o Salazar não deixava cantar parabéns porque era contra a lei, é só de quando foi criado o 25 de Abril é que teve a liberdade.
Eu também acho que foi no 20 de Abril e acho que o António Saleira era muito mau.
Okay.
Depois que começaram as pessoas a ir contra o Salazar é que finalmente teve a liberdade e eles puderam cantar os parabéns.
Eu é que sei.
Ora, aqui temos a explicação.
Grande explicação.
Portanto,
olha,
antes do 25 de Abril ninguém cantava os parabéns a ninguém.
Ninguém cantava os parabéns. Uma coisa sobre os parabéns. Fico sempre muito desconfortável com os parabéns.
Ai,
não sei
gosto.
O que fazer.
Eu também não gosto.
Não sei se cruzo os braços, se bato palmas.
Não,
com,
tens de cantar
com,
também.
Com
tens de assumir.
Se canto, não
tens
sei, não sei. Fico sempre muito
não podes olhar para as pessoas, primeiro. Olha para o bolo, olha para as velas e canta também.
Pois.
Ou então celebra, bate palmas, tipo, finge que não é para ti. Olha, estou
é
a cantar para outra
estranho.
Pessoa qualquer,
é sempre
sabes?
Tão estranho, não é? Sempre tão
eu
estranho.
Também, eu percebo.
O Eu É Que Sei, de segunda a sexta, está aqui no Já Se Faz Tarde e com repetição nas manhãs da comercial, ali por volta das 7h50.
Já se faz tarde. na Rádio Comercial.
E é a altura de voltarmos à nossa rúbrica que nós decidimos apelidar da rúbrica mais curta da história da rádio. Porquê? Porque só vai durar estes três dias, os dias em que estamos aqui a fazer o Já Se Faz Tarde. Basicamente, nós queremos normalizar alguns conceitos. Ontem eu decidi trazer o tema do amor pelo primeiro carro. Uhum. Acho que percebi que é um conceito mais normal do que aquilo que eu achava. Há muitas pessoas com esta paixão pelo primeiro carro. E, portanto, vamos aqui a este Não É Tão Estranho Assim. Hoje é o Pedro Andrade que traz um conceito a ser normalizado e tendo a concordar com ele também.
É verdade. Porque, pecas, adultos que não sabem escolher a fruta e os legumes do supermercado, isto não é tão estranho assim. Na verdade, o que devia ser uma tarefa, não é, tranquila, continua, no meu caso, a ser muito estressante. Porque eu gostava mesmo de saber quem é que disse, quem é que decidiu que todos os adultos são obrigados a saber escolher a fruta e os legumes certos? Uhum. Aperta daqui, cheira dali, olha para acolá, enfim, olha, isto é muita coisa e cada fruta e cada legume depois tem o seu trajeto, tem a sua técnica e eu continuo sem saber o que fazer quando vou ao supermercado. Eu sei lá bem, Tecas, se o melão tem de estar amarelinho sol, o amarelinho grão de areia da praia. Eu não sei. E o pinia courgette, ainda bem que há etiquetas para me elucidarem quando vou ao supermercado.
Eu não acredito que tu ainda te enganas com o pepino e com o...
É verdade. Por isso, vamos normalizar adultos que não sabem escolher fruta e legumes no supermercado. E não é preciso ter vergonha de pedir ajuda. Já estou mais aliviado.
Já está, já libertaste
estou,
tudo?
Já estou.
Pronto.
Já concordas comigo?
Já foste ao supermercado esta semana?
Já, e é sempre o mesmo problema.
Pronto.
Escolher a fruta e legumes, não é?
Pronto. Eu também tenho o mesmo problema. Uh-huh. Eu sinto que isso não passou... Os nossos pais já não passaram para nós. Tipo, como escolher a melhor fruta e o melhor legume para a sopa e para a tua alimentação.
É verdade.
E o que eu sinto é que... eu vou sempre para... Eu apalpo, não é? Apalpo a fruta e penso, está durinha, então boa. Vai durar-me durante algum tempo. Não tenho de a comer já. Agora, se eu quiser comer no imediato, escolho aquela mais madurinha. Mas pronto,
mas será que depois é doce? Será que depois está realmente boa?
Pois, isso depois tem aqueles truques, não é? Que é a cabeça do melão, o dares 3 toques no melão e depois se deres 3 toques e aquilo faz um som especial, então é porque o melão está bom.
Pois a melancia tem que ter manjas daqui e dali.
Eu também não sei. Portanto, eu acho que pode haver mais malta como nós.
Pois, 910.
Mais jovens adultos que não sabem escolher fruta.
É isso, 910033. 759. Ou então dicas também podem ser válidas no WhatsApp da Rádio Comercial, é como quiser. 910-033-759.
Já se faz tarde.
Voltamos à nossa rubrica mais curta da história da rádio, que é então este momento em que normalizamos conceitos que não são tão estranhos assim.
Exatamente.
Hoje estamos a falar sobre adultos, eu inclusive, adultos que não sabem escolher fruta e legumes no supermercado. E aqui no WhatsApp, o Álvaro diz que no fundo tem a resposta certa para os meus problemas.
Olá. Dica número 1 que eu aprendi dos meus avós, que eram do campo, é: se tem bicho, é bom, é para comer e é para escolher. Obrigado, quando me lembrar de mais alguma, já as vou dizer.
Obrigado, Álvaro, obrigado.
Há bocado estava a dizer que uma das nossas técnicas é andar às apalpadelas fruta.
É.
Mas tenho aqui já reclamações. Aqui, então são vocês os responsáveis pela fruta toda amassada nos supermercados. Tanto toque, tanto apalpão, fica a fruta feita num 8. E depois fala aqui também do eterno dilema entre salsa e coentros. É assim, eu percebo que são muito parecidos, mas através do cheiro consegue-se logo perceber o que é que é salsa e o que é coentro. Mas eu andei aqui também à procura de dicas para escolher a melhor fruta. Tu há bocadinho falaste do melão.
Do melão,
não é?
Sim.
E pronto, não é preciso apalpares o melão, ou pelo menos tipo, toda a zona do melão. Basta ires ao umbigo do melão, que é, ou seja, o extremo oposto ao da haste. Dizem que é um bom indicador do amadurecimento. Ou seja, se pressionares aí no umbigo, assim, uma ligeira pressão, e se a cheirares e apresentar assim um odor adocicado, é sinal que podes levar aquele melão para casa.
Portanto, eu percebo mal da fisionomia humana, vou ter que perceber da fisionomia da fruta.
Vai ter de ser. Eu, por acaso, por exemplo, no que diz respeito ao abacate, à banana, ao kiwi, vou ver como é que está a fruta. Se estiver muito, muito madura, eu não levo, eu levo sempre para me durar durante mais tempo.
Sim. Não é? Sobre este assunto, diz aqui o Pedro, e acho que diz com muita razão no WhatsApp, que é: o truque é fingir que sabemos o que estamos a fazer. Cara de satisfeito.
Mas fingir para quem? Para os outros?
Porque na realidade ninguém sabe. Na realidade ninguém sabe.
Ok, mas fingir para quê? Para os outros? E depois eu chego a casa e a fruta é má. Não, eu não posso fingir. Eu tenho que reconhecer que, opá, que sou má nisso, que sou leiga a escolher fruta e em legumes.
Já pedi-te ajuda, funcionários.
Mas por acaso eu nunca pedi ajuda.
Já,
só a minha mãe. Só a mãe.
Olha, Tecas, não temos nem fruta, nem legumes, nem peixe, mas temos isto.
Bomba! 2-1-0-30-4-3-2-1.
E também vai muito bem, não é? Esta hora, então, no trânsito.
Então não vai?
São ainda melhores. Cá está, enquanto não chega a bomba, Maninho Merzelias na Rádio Comercial. É a melhor música e os melhores podcasts de sempre.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Todos os dias, a Comercial e a Priu oferecem um depósito de combustível ao primeiro ouvinte a ligar assim que lançamos o sinal da bomba da Comercial. E hoje já aconteceu, Tecas, não é? Hoje, quem é que vai jogar connosco?
Hoje é o Carlos Ferreira de Oliveira de Azemejes. Ele é técnico de manutenção e está agora pronto para responder. Não é assim, Carlos?
Prontíssimo. Olá, boa tarde.
Olá, Michel. Boa tarde.
Claro, bem disposto.
Sim, bem disposto. Agora estou aqui com nervosismo porque as perguntas costumam ser muito difíceis. Não.
E ainda por cima, aquela que tenho hoje para si é uma pergunta ultra, hiper, super difícil. Foi a pior de todas. Foi aqui para o nível máximo de dificuldade. Não sei como é que...
Não vai ser fácil.
Não vai ser fácil encher o depósito da Priu. Não vai, não. Mas pronto, está preparado? Posso fazer agora ou ainda precisa de alguns segundinhos para se preparar?
Não, posso fazer agora.
Então pronto, vou fazer agora.
Também gosto de desafios.
Gosta?
É isso, Carlos.
Então,
é isso.
Então, prepare-se, Carlos. Usa óculos?
Não.
Ai. Eu a querer ainda fazer o Carlos sofrer. E afinal, o Pedro entusiasmou-se.
Ainda não.
Ainda não? Esperemos que não.
Ainda não, sim.
Olha, Carlos.
Eu aos 5 anos já usava óculos, portanto.
Pois. Sim.
Ai, ainda
Carlos,
bem.
Carlos, não uso óculos, mas agora tenho um depósito de combustível com a Priu e com a Rádio Comercial.
Muito bom, muito obrigado. Obrigado pela companhia que vocês nos fazem todos os dias. É sempre espetacular. Você vai conduzir, vai sorrir, vai... Quem olhar pensa que nós somos tolinhos, mas não, vamos ouvir a Rádio Comercial.
Ai, que maravilha. Que obrigada, bom, Carlos.
Muito obrigado. E aproveite este depósito de combustível agora.
Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado, bom trabalho, boa emissão.
Obrigada.
Obrigado. Até queres dizer que amanhã há mais um depósito de combustível Powered by Priu aqui na Rádio Comercial. A que horas?
Ai, não me podes perguntar essas coisas que eu depois digo. É que eu depois digo e não posso dizer.
Então, vamos seguir em frente, não é? Entretanto, daqui a pouco vamos saber do trânsito na Rádio Comercial. Sem enganos, a esta hora estamos a 19 minutos para as 7 da tarde.
Boa, Pedro.
Boa viagem.
Já se faz tarde na Comercial.